Muito bem, meus amigos, está aí o som de AC/DC, Highway to Hell. Esse que não é o Clássicos Conexão, mas a gente começou com um bom e velho rock and roll, só para poder entrar no clima aqui, gente, para falar sobre tatuagem, né, sobre essa vibe mais de rock and roll. E aqui eu vou conversar então com o Marco Túlio, ele que é tatuador há muitos anos. Ele vai contar um pouquinho sobre a experiência dele. Ele é proprietário do tradicional estúdio Dragonfly. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre tatuagens. Marco Túlio, bom dia de novo para você e seja bem-vindo, cara, ao estúdio aqui da Conexão.
Bom dia, Pedro, novamente a todos também, os seus ouvintes.
É isso aí, Marco Túlio. Ó, vou fazer uma pergunta do segmento de tatuagens no geral. É. Desde quando, eu não sei, eu vou estar aprendendo agora, desde quando existe esse procedimento aí de tatuagem?
Tatuagem? A arte da tatuagem é milenar, Pedro. Há relatos de múmias de mais de 2.000 anos antes de Cristo, encontradas com tatuagens, né? Na maior parte de mulheres tatuadas na região abdominal, que segundo estudos feitos, seriam uma referência à fertilidade. À fertilidade delas.
Uhum. Poxa, bacana. E conta um pouquinho pra gente, pra quem tá ouvindo aqui a conexão. O que te levou a ser um tatuador? Então, você foi o primeiro tatuador profissional, é isso mesmo?
Sim. Rapaz, eu comecei, eu tinha uns... por volta dos 13 anos de idade.
Começou novo, então.
Na época eu comecei, foi essa época que eu comecei a ouvir rock. E comecei a comprar os vinis de rock. Então eu pegava os encartes ali e via os membros das bandas todos tatuados, corpo fechado, todo colorido. E aquilo lá me pegou de primeiro impacto deles que eu vi. Eu falei, não, é isso que eu quero pra mim, pra minha vida.
Você naturalmente se interessou naquele momento ali. Sim. De bater o olho, né, cara?
Sem nem saber como era feito aquilo. Eu falei, não, isso é demais. E principalmente sabendo que era uma coisa irreversível. Que uma arte que depois de feita não iria sair mais.
Sim.
Isso também me impactou, me chamou muita atenção.
Sem revelar a idade, mas isso foi década de 90, de... 2080, quando foi ali?
Meados de 80, final dos anos 80.
Ah, aí. Entendi. Que aí, inclusive, tava naquele negócio daquela onda de rock and roll ainda, que tinha muita banda de rock. E aí é o que você falou, a galera. Sim. Usava mais um roupa mais preta mesmo, muita tatuagem. Sim. Que você bateu o olho aquilo ali.
As bandas antigas, as clássicas, né?
É.
Que até hoje são as melhores ainda.
Sem dúvida, cara, sem dúvida. Sim. Cara, existe alguma inspiração da sua parte, antes de tatuar uma pele, você coloca um rock and roll pra tocar? Você tem alguma uma coisa pra você se inspirar aí?
Nada que seja regra não, mas geralmente eu coloco uma música que vai me acalmar, me relaxar pra fazer um trabalho mais concentrado, né?
Sim, porque a tatuagem é uma arte. É, é uma arte, né? Então você tem que estar ali naquele flow, vamos falar assim, pra você realmente fazer um trabalho...
Pra fluir.
Exatamente, exatamente. E, cara, conta pra gente aqui quem que pode e quem que não pode fazer uma tatuagem.
Olha, que pode fazer tatuagem qualquer indivíduo que se identifique com a arte e que não tenha nenhuma restrição médica, né?
Uhum.
Qualquer pessoa. Agora, quem não pode fazer são as pessoas que têm imunidade comprometida ou problemas crônicos da pele, né? De pele. Em função do risco de uma infecção.
Ah, sim, sim. Então é necessário a pessoa ter esse...
Ou, no caso, um diabético que queira fazer, tem que talvez consultar seu médico para saber o grau de diabetes dele. Mas eu geralmente, ou melhor, eu já tatuei vários diabéticos que cicatrizou normalmente. Então, em relação à cicatrização, acho que o diabetes não tem esse problema em relação a...
Por via das dúvidas é sempre
válido
o cara. Mas
é bom consultar o médico antes. Eu sempre, né, sugiro que consulte o médico dele antes de fazer.
Ah, tá.
Se então, ele me fala que é diabético.
Exatamente.
Né?
Se o cara for no seu estúdio hoje e fala assim, não, cara, eu quero fazer tatuagem, mas eu sou diabético.
Sim, eu falo.
Fala com o cara.
Consulta o seu médico para ver o grau do seu diabetes, para ver se vai dar algum problema na cicatrização, mas é quase sempre que não tem problema.
Sim, sim.
Até mesmo piercing. Eu já apliquei piercing em língua, que é um lugar mais... complicado de cicatrizar, né? Em diabetes, cicatrizou normalmente.
Cara, isso vai muito do profissionalismo também. Não é de qualquer jeito que você vai colocar o negócio. Você realmente tem todas as técnicas para poder otimizar e até ajudar muito na questão da cicatrização da pessoa, né? A pessoa, ela tem uma cicatrização boa ou não, mas o procedimento, quando feito de forma correta, ele também ajuda
Exatamente.
O corpo a cicatrizar melhor, não é isso? Isso,
com certeza.
É isso aí. E, Marco, a pessoa que se identifica, às vezes, com certas imagens na hora de tatuar, isso está diretamente ligado a alguma personalidade da pessoa, alguma homenagem a um segmento, outra pessoa? Como é que é tipo assim, a escolha da pessoa na hora de tatuar aquele desenho ali na pele?
Tem vários fatores, né, que levam a pessoa a fazer uma tatuagem.
Uhum.
Pode ser simplesmente por estética, pode ser para homenagear alguém ou alguma coisa,
sim.
Pode ser por algum significado, ou talvez para si próprio, né? Pode ser por algum simbolismo religioso ou qualquer, pode ser em memória a algum ente querido, alguma pessoa ou algum animal de estimação, por exemplo.
Sim.
Né? Tem infinitos fatores que levam a pessoa a querer se tatuar.
Sim, sim. Isso aí vai muito da questão do que a pessoa quer eternizar. Né?
Sim,
que a pessoa realmente quer lembrar. Quer
levar consigo para a vida, na pele.
Quer fazer uma homenagem, às vezes, para durar a vida inteira. Então, ela escolhe tatuagem
Exatamente.
Por um significado próprio dela.
Exato, né? Exato. Tem muita gente que faz para si próprio, não para que outras pessoas vejam.
É isso.
No entanto,
aí.
Elas fazem em locais mais...
Mais fugidos, íntimos, é.
Mais
exato.
Isso, é.
Não, perfeito. E, Marco, a gente pode notar que existem alguns grupos diferenciados que se identificam com alguns desenhos ou inscrições aí tatuadas na pele. Por que isso? É uma tendência? Como é que é isso, cara?
Acho que talvez para se formarem enquanto pessoas, né, dentro de um modelo social. Talvez pode ser por crença, por amor.
Sim.
Sei lá, por ódio, por aí vai. Por vários fatores também.
Né? Infinitas possibilidades também, né, cara? E quais são, assim, os procedimentos para realizar uma tatuagem, assim?
O procedimento para o profissional, no meu caso, primeiramente, a escolha de um desenho, né, em comum acordo com o cliente, né, devidamente autorizado, ele caso seja um menor de idade. Depois disso, contudo esterilizado apropriadamente, né, dentro das normas da vigilância sanitária, claro, inicia-se o procedimento com a pele limpa na sua totalidade.
Show.
Aí aplica-se um transfer na pele, né, que é o desenho, no caso, feito no papel anteriormente, ou pode ser desenhado diretamente na pele também. Depois disso, prepara-se a mesa, isolando-se toda a superfície de contato.
Sim.
Né, aí coloca na mesa, prepara as máquinas, com as agulhas, as cores de tintas e etc.
Show de bola. Todo procedimento que é padrão do tatuador ali, né?
Sim.
E, cara, pra quem acabou de fazer uma tatuagem ali, quais são os cuidados ali pros primeiros dias depois que foi feita ali a tatuagem, cara?
Normalmente, quando eu termino de fazê-la, eu passo uma pomada já cicatrizante e enrolo um plástico PVC transparente, uma película, que eu peço pra manter por umas 3, 4 horas. Por quê? Porque esse é o período, assim, vamos dizer, crucial da cicatrização, porque a pele tá começando a se regenerar, mas por ter sido acabado de ser feita e acabar de ser aplicada a tinta, os poros ainda estão abertos. Então, o processo, nesse período, umas 3, 4 horas, já as células começam a se regenerar e fechar os poros, impedindo que a entrada já de partículas de externos, né? No caso,
bactéria, assim,
contaminação, né, por algum via externa, né?
Então, essas primeiras horas são fundamentais.
Essas três primeiras horas, né? Depois disso, a pessoa tira o plástico, vai lavá-la com um sabão antibacteriano, né, um sabão antisséptico qualquer, enxaguá-la com água e deixá-la secar bem, ou pode secá-la com uma toalha limpa e seca, ou com um papel toalha, que seja, esperar mais uns 5 minutinhos, a pele está bem seca, depois disso aplicar uma camada fina de uma pomada cicatrizante. Aí tem várias pomadas cicatrizantes no mercado, né?
Sim.
E isso
sim.
Deve ser feito aí por umas 3 vezes ao dia, por uma semana, mais ou menos. E o cliente não pode tirar as cascas, as casquinhas que vão formando.
Ah, sim.
Porque é como um machucadinho a tatuagem. Então coça também. Então, caso, né, coce, a pessoa não pode tirar com a unha, porque senão pode comprometer o resultado final dela. Ou seja, pode dar perda de tinta e desbotá-la.
Ah, tá.
Entendeu?
Entendi.
Isso aí é a primeira semana, os 7 primeiros dias.
É isso.
No sétimo dia cai as cascas. Aí a pessoa tem que só continuar usando um creme hidratante. para hidratar a pele, porque a pele ainda vai continuar regenerando depois que as cascas saírem.
E esse creme hidratante vai ajudar a pele a se regenerar. Vai hidratar
e puxar as cores mais para cima, para fora, ficar mais vivas, né? E aí depois de uns 15 dias, caso a pessoa queira manter, com certeza não queira perder a tonalidade, a cor, a vida da tatuagem, ela deve, quando for expor a tatuagem ao sol, passar um protetor solar.
Ah, tá.
Simplesmente.
Entendi. Então não tem muito assim, segredo, mas são pequenos.
Depois de uma semana é só o hidratante para manter a pele hidratada, a tatuagem mais bonita, e caso de exposição ao sol, um protetor solar.
Ótimo, cara. E lembrando, né, que isso aí, para quem for fazer tatuagem, para quem pensar em fazer tatuagem, é só procurar ali o Marco Túlio, que todos esses procedimentos, ele que é pioneiro aqui, a gente, daqui a pouquinho eu vou perguntar sobre isso para ele, mas ele é um cara pioneiro, né, dessa arte da tatuagem aqui em Itaúna. Então quem estiver pensando em fazer tatuagem, a gente tem que entender que é uma coisa que vai ficar para sempre, então tem que ser muito bem escolhido aqui o profissional. Por isso, indico muito você já procurar aqui o Marco Túlio. Daqui a pouquinho a gente vai deixar aqui os contatos dele para você conhecer as redes sociais, para você ver alguns trabalhos, né? Até para quem não for de Itaúna, se quiser vir aqui, tem muitos anos de experiência, a gente vai falar sobre isso. Marco Túlio, o procedimento acompanha a tecnologia, cara? O que foi mudado em aparelhos de tintas durante todo esse seu período aí no ramo da tatuagem? Conta para nós.
Sim, claro. O procedimento, tecnologia tá aí, né, para inovar realmente.
Sem dúvida.
Mudou-se muito. Por exemplo, quando eu comecei, há 30 e poucos anos atrás, não existia materiais adequados e profissionais no Brasil. Então a gente tinha que nos virarmos com o que tinha. Né? Até a agulha, quando eu iniciei, era feita à mão mesmo. Na época eu morava em Luz. E tinha um grupo de amigos meus lá que todos gostavam, e nós fizemos até para uma coisa do grupo mesmo, cada um fez no outro com aquela agulha de injeção, que é muito dolorido. Eu me lembro ainda que teve um do grupo que o cara começou a morder a camisa de tanta dor.
Nossa.
Era a forma rudimentar que tinha na época, né, para fazer. Cada um fez no outro, e a partir dali eu falei que lá é que eu queria para mim, né? Aí depois disso eu mudei para Uberlândia, né?
Uhum.
Quando cheguei lá, existia um estúdio profissional. Eu fui atrás do dono, do cara lá, conheci ele. E ele já tinha uma máquina caseira, que ele tinha fabricado. E aí ele me ensinou como fazer essa máquina, na época, que envolvia motor, sabe esses motores de radiola, de toca-fita?
Nossa, antigo? Sei, cara.
Era aquele motor, era rotativa a máquina. Nossa. Usava motor, usava essas lapiseiras japonesas Pentel, usava parte de isqueiro, Durepox, era bem uma gambiarra mesmo, mas funcionava. Essas eram as máquinas rotativas.
Sim.
Né? E porque na época, no Brasil, acho que existiam pouquíssimas máquinas de bobina, que são as máquinas que revolucionaram a tatuagem, que foram as que chegaram. E nessa época, depois disso eu mudei para Itaúna. Foi aqui que, quando eu cheguei, depois de um tempo, apareceu um amigo meu, o Cid Mar Flegger, um bom tatuador, excelente tatuador, inclusive de Colatina, tem um estúdio lá. E ele veio trazendo uma máquina de bobina, a primeira máquina na época. E aí eu comprei uma dele, desmontei ela, mandei fazer os chassis, aí eu comecei a fabricar, né? Mas concluindo, hoje, no início era rotativa, né? Aí depois passou para as máquinas de bobina. Há uns 10 anos para cá, as rotativas voltaram com toda força, né? E hoje está sendo bastante usado, por ser até uma máquina que não tem quase ruído nenhum. Uma máquina bem silenciosa e muito leve, de fácil manuseio.
Sim.
E hoje o material, né, em relação à tecnologia, você perguntou, por exemplo, essas máquinas são feitas hoje de aço carbono, que é um aço usado em fuselagem, por exemplo, de avião. É um aço muito leve, muito resistente.
Ah, tá.
Sim. No entanto, uma maquininha pequenininha que chega nem a pesar 50 gramas, né? Por exemplo, coincidentemente, a Dragonfly, que é uma rotativa que criaram há uns 10 anos para cá, é a melhor, para mim, eu acho que é a melhor rotativa do mundo. Ela chega a custar de 4 a 5 mil reais. Uma máquina assim de 50 gramas.
Caraca.
Nem 50 gramas, muito leve.
Mas é fruto de toda essa tecnologia embarcada no aparelho em si, né, cara?
Isso.
Não, perfeito. E sendo, inclusive, pioneiro aqui em Itaúna, que você tem a dizer para quem adota ou não uma tatuagem, cara?
Ó, para quem já tem, para quem nunca fez e tem vontade de fazer, o ideal é você procurar uma referência, né, do profissional que você queira fazer com ele.
Sim.
Como, por exemplo, olhar o tempo dele de experiência, que hoje tem muita gente começando a fazer que, às vezes, faz um trabalho bem feito, mas faz outros que não fica legal. O ideal é você estar buscando essa referência, para saber a qualidade do trabalho do profissional, né?
Sim, sim.
Se o local possui alvará sanitário, de funcionamento, né? E ter convicção realmente do que você quer. Ir no estúdio, conversar com esse profissional, pedir para ver trabalhos dele, isso é bastante importante.
Show de bola, cara. Você que está há mais de 30 anos aí na profissão, você já enfrentou? Acredito que sim. Você já enfrentou algum tipo de obstáculo aí durante a carreira, cara?
Pô, vários.
Muitos, vários, né, cara? Muitos.
A partir de, no início, da própria família dentro de casa, não aceitar quando eu comecei, porque era bem, na época, era bem discriminado, né? Hoje já é meio que popularizou, né? Virou meio que moda.
Sim.
Mas antes era, o preconceito era bem grande. Então, aqui e fora do país também. Nos Estados Unidos, eu trabalhei em alguns estúdios lá. E quando cheguei, eu tive problema com os costumes e as línguas próprias, né?
Sim.
Barreira linguística que se tornou um obstáculo.
Sim, sim.
Mas
sim,
depois
sim.
Foi tranquilo, eu fui me adaptando e fui aprendendo, desenvolvendo a língua também. E dali foi...
Aos pouquinhos foi ali mais, foi dando um jeito, né, cara?
Foi abrindo o leque, né, vamos dizer assim.
Sim, pra sim, sem dúvida. E assim, agora uma pergunta meio complicada, assim, cara. No caso de arrependimento de fazer tatuagem, o que você sugere pra pessoa fazer, cara?
Olha, Pedro, a princípio, se a pessoa gosta de tatuagem e realmente arrependeu daquela tatuagem que ele fez devido ao fato de ter sido mal feita, eu sugiro que cubra com outra tatuagem, que ficaria mais viável, em conta, e vamos dizer, menos dolorido. Caso a pessoa fale, não, eu não quero realmente, eu arrependi de ter feito tatuagem.
Tirar a tatuagem.
Isso, aí eu recomendo que vá a um cirurgião e faça uma remoção a laser, que é ainda hoje o método mais eficaz. Porém, é um método um pouco caro e exige algumas aplicações, dependendo do pigmento.
Algumas sessões ali, sessões, até conseguir tirar.
Ou seja, o laser, quanto mais claro for a tinta na pele, mais difícil dele fazer a leitura.
Então, dele queimar
o pigmento. Então, por isso, exige mais sessões. Caso uma tinta mais escura, o preto, por exemplo, ele já reconhece, o laser reconhece a tinta, o pigmento com mais facilidade. Então, já desintegra ele com mais facilidade. Precisa menos sessões.
Show, entendeu? Cara. Agora, aquelas tatuagens... Não sei se é por questão do tempo, mas a tatuagem que acaba ficando mais verde, aquela mais desbotada.
Pode ser.
Mas aí, no caso da tatuagem que desbotou e ficou verde mais clarinho, aí é o que você falou, que ele,
um retoque.
Ele demora a reconhecer e por isso tem que fazer mais sessões para poder tirar.
Você fala no caso de tirar ela? Não, se tiver mais claro, é mais difícil sim tiver, né?
Se
tiver meio esverdeado, aí ele vai ter mais dificuldade de reconhecer o pigmento.
Ah, entendi. Então,
o aparelho de laser
ainda dá para fazer, mas precisa de mais sessões, né?
Sim, sim.
Então, o que diferencia são as sessões.
Ou talvez eu aconselho a pessoa, caso ela ainda queira tatuar, só se ela tiver muito escuro e queira cobri-la, ela fazer uma ou duas aplicações de laser e a partir daí já ela mais clara, tá. Cobrir com outro desenho.
Show, porque ela só vai deixar um pouquinho mais claro, ofuscar a tatuagem para colocar outra em cima.
Exato,
ali, né?
Isso.
E fica bom. Cara, e assim, acho que a gente já até falou sobre isso, mas quais que são os riscos aí de uma tatuagem?
Rapaz, os riscos são grandes quando se faz uma tatuagem com pessoas e locais e materiais inadequados. Quando não, é bem tranquilo, a cicatrização é bem simples e rápida. Depende muito do procedimento também, se a pessoa não sabe fazer um procedimento legal, ou aplica muito fundo, a agulha machuca muito a pele, ou trabalha com a fonte numa amperagem muito alta, isso tudo pode implicar e influenciar na cicatrização, adequada ou não.
Show, cara. E no caso do cara da pessoa querer tatuar o corpo inteiro, você tem alguma sugestão? O que você sugere, cara?
Normalmente eu sigo o que a pessoa tem em mente, né? O desejo do cliente. Sim. Eu opino sobre o desenho, ser procedente ou não para aquele local. E basicamente é isso. Tem que conversar com o cliente para saber o que tem em mente dele, o que ele vai estar pensando para daqui 20, 30 anos, se ele vai ter aquele desenho que ele quer fazer naquele momento, se daqui 30 anos ele vai ter aquele gosto por aquilo ainda, ou se é uma coisa passageira.
Ah, uma coisa momentânea, né?
Isso, porque ideias passam, mas a tatuagem fica.
Exatamente,
cara. Eu costumo falar, a única coisa que a gente leva com a gente
daqui
dessa vida é a tatuagem. Você não leva marido, mulher, filho, carro, dinheiro, mansão, iate, não leva nada.
Uma tatuagem
vai com a gente. A gente escolhe da gente, brother. Mas a tatuagem é a única coisa que você escolhe e ninguém te tira. Exatamente. A tatuagem, eu falo, é uma arte que é como, por exemplo, todo mundo gosta de arte. Quem acha que não gosta de arte, não gosta da vida. Por exemplo, você tem a sua casa, você quer pôr um quadro na parede.
Uma arte.
Um quadro é uma arte. Porém, aquele quadro lá, além de pesar, o ladrão pode pular lá na sua casa e te roubar. Tatuagem, uma vez feita, ninguém te tira, brother. É sua.
Exatamente.
Só tem um problema, investimento seu, investimento próprio. É o tipo da coisa que você está fazendo para você mesmo. Você não pode vendê-la. É uma arte sua. Tem valor para você só.
Show de bola, entendeu, cara? E você também coloca piercing, né, cara? Possui também esses cuidados, cara, com higiene. Obviamente tem que ter mais cuidado ainda do que a...
Mais cuidado do piercing, sim, porque ele é mais invasivo.
É.
Ele não é tão subcutâneo, não é mesmo assim só abrange a pele, mas pega parte de carne também.
Sim.
Entendeu? E a cicatrização fica aberta onde está a perfuração, então é mais demorada. A porta de entrada para bactérias e vírus está mais aberta do que a tatuagem, igual eu te falei, ela começa a fechar muito rápido os poros.
Uhum.
Entendeu?
E é o que eu te
mais
falo...
superficial.
Sim, sim. E é o que eu te falei, é o que eu falei, né, para os ouvintes aqui, que você deve concordar, porque se é mais difícil de cicatrizar, um profissional bom, com o local adequado, esterilizado, os materiais tudo certinho, ajuda muito. Na
com
hora
certeza,
de cicatrizar, porque
se tudo o cara influencia, aplicação, o material, a agulha, os cuidados da pessoa também, o material usado na perfuração.
Sim,
tem
sim.
Tem gente que quer colocar ouro, por exemplo, por ser uma joia. Mas o ouro e prata, por exemplo, contém níquel. Se a pessoa tiver uma reação alérgica ao níquel, ela vai ter problema de cicatrização. Nossa. Com aquele piercing, por ser, apesar de ser ouro, uma joia, um material mais caro. Mas
por ter o material níquel ali, né, cara?
Por isso, o ideal mesmo é o aço cirúrgico ou titânio, com a cicatrização melhor.
Sim, sim, show de bola. E, cara, para quem quiser conhecer os seus trabalhos, né, para quem quiser conhecer um pouquinho das imagens ali que você publica em redes sociais, hoje o Instagram tá ali para ser uma vitrine, né, para os negócios, para você mostrar ali um pouquinho da sua arte.
Sim.
Você tem aí um endereço de rede social para você passar para os nossos ouvintes, cara?
O Instagram, Pedro, é dragonfly_tatu_tulio_.
Beleza.
E o Face é Dragonfly Tattoo Shop, Facebook do estúdio.
Show de bola, show de bola.
Bacana.
Beleza, inclusive nós vamos deixar no nosso site, para quem quiser conferir, vai estar no nosso site todas as suas redes sociais, endereço de redes sociais. A gente também vai fazer aqui uma imagem para publicar na nossa rede social, @conexãofm1065. Nós vamos te marcar e deixar certinho o seu estúdio lá marcado, beleza?
Eu agradeço muito, filho.
Outra coisa, cara, telefone de contato, endereço, pode passar pro pessoal aí.
Sim, o endereço fica ali ainda na rua Silva Jardim, né? Há quase 20 anos, aquele mesmo endereço.
Tradicionalíssimo,
237 aqui no centro, né? De Itaúna.
Sim, sim.
Telefone do estúdio é 3242-9328. E o meu celular, 998-36-9238.
Show. E lembrando que nós também vamos deixar todas essas formas de contato no nosso site, também redes sociais. Se alguém não conseguiu captar ali ouvindo, vai estar no nosso Instagram. Só conferir, a gente vai fazer uma foto aqui depois da entrevista, vai postar. Todo mundo vai poder ver o seu trabalho.
Agradeço muito aí, Pedro, a você e a equipe aí da Conexão FM.
Beleza?
Valeu, muito obrigado mesmo por ter me convidado, hein?
Tamo junto. E, cara, eu vou passar o microfone para você, se você quiser deixar uma mensagem final, se você quiser encorajar aquela pessoa que está com o pé atrás, ele não sabe se faz tatuagem, não sabe se não faz, quiser passar uma mensagem final, quiser pedir o pessoal para poder conhecer o seu estúdio, bater um papo com você, Você está à disposição. Microfone seu, cara. Pode dar um recado para a turma aí.
Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? Pode ir lá no estúdio.
Sim.
Né? Que eu vou mostrar as fotos e conversar com a pessoa direitinho. E quem realmente, né, queira fazer, deve pensar direitinho e procurar um profissional bem qualificado, né, no mercado.
É isso aí. É isso aí.
É isso aí. Mas é.
Cara, mais uma vez te agradecer aí pela participação. Foi um bate-papo bem bacana, viu? Espero te receber. As portas estão abertas aqui para você vir aqui novamente, beleza?
Valeu mesmo, hein?
Tamo junto. É isso aí. Agora a gente vai para um break bem rapidinho. Daqui a pouco vou trazer mais.